Infere-se do texto que, agora está começando a complicar. Adriana, minha filha, vai complicar até que horas? Até o final da aula. Vem. Infere-se do texto que. Tá bom, vambora lá que eu não tenho medo de nada, Adri. Vou encarar o que for pior. Infere-se do texto que. Vamos fazer uma difícil, outra difícil, hein? É bom também você saber que é difícil. Se você acertar e entender, você fica feliz. Vamos achar agora a coisa forte. A desorienta... Infere-se do texto que a desorientação das gerações, a desorientação das gerações em épocas específicas promove uma radical e simultânea alteração no escopo do trabalho, da riqueza, do poder e do saber humano. Então, o que que é forte? O que que é forte? Procure o que é forte. Hein? O que que é forte aí? Infere-se do texto que a desorientação das gerações em épocas específicas promove uma radical e simultânea, não é isso? Promove uma radical e simultânea, isso aqui que é forte, né? Radical e simultânea alteração no escopo do trabalho. Você não achou? É. Então, ó, vou marcar só isso aqui, radical e simultânea alteração, tá bom? Repare que quando você começa a fazer o passo a passo, você já não fica tão perdido. Lembra como é que você ficava lá? Não deixe de fazer desse jeito, como eu estou te ensinando. Porque eu vejo que o aluno, quando faz a questão, nunca mais faça isso. O aluno lê muito rápido e fica zonzo. Infere-se do texto que a desorientação das gerações em épocas específicas promove uma radical e simultânea alteração no escopo do trabalho, da riqueza, do poder e do saber humano. Meu Deus do céu, não estou entendendo nada, ferrou. Vou lá para o texto. Aí o cara faz a prova assim, ele está lascado. Então nunca mais faça desse jeito. Não faça. Leu, parou, não levante a cabeça. Não, peraí. Leu, aí você vai procurar a parte forte. Não leia correndo e vá para o texto, não. Porque eu vejo que o aluno erra muito aí. Ele lê correndo, entra em desespero, vai para o texto e fica mais desesperado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a parte forte. Achei. Agora eu vou buscar as correlações. Bora que essa questão é difícil, hein? Ó, vou fazer com rodinha. Desorientação das gerações. Espera aí, então vamos lá. Desorientação das gerações. Desorientação das gerações, eu vou procurar. Vou esquartejar aqui. Desorientação. Achei. Lembre que não vai ter amarelo lá, tá? Então tem que esquartejar. Então, ó, desorientação das gerações. A nossa desorientação. Desorientação tá aqui também. Adriana, mas que papo é esse, minha filha? De gerações. Gerações, porque ele fala em futuro. Por isso que ele está falando em gerações, tá bom? Porque o outro lá já vai encrencar, vai falar desorientação de gerações. Como assim? Ele está falando da nossa desorientação, tá bom? Então vamos lá. Infere-se do texto que a desorientação das gerações em épocas específicas promove uma radical e simultânea alteração. Vamos achar essa parte aqui, ó. Escopo do trabalho. Escopo do trabalho, da riqueza, do poder e do saber humano. Vamos procurar essa parte que fala de escopo do trabalho, da riqueza, do saber e do. Vamos achar essa parte de trabalho, riqueza, desculpe. Trabalho, riqueza, saber. Onde é que ele fala isso? Vamos lá, ele fala de trabalho, riqueza, fala em econômica, econômica, familiar. Política, tá? Então, olha só. Então, ó, alteração, ó. A desorientação das gerações promove uma radical e simultânea alteração no escopo do trabalho, da riqueza, do poder e do saber humano. Então, a banca deve estar falando que isso aqui, ó, escopo do trabalho, do saber. Tudo bem? Tá comigo? Tá, Adriana, achei. Tô achando. Achei o 2, é por aí, escopo do trabalho. Agora, a gente precisa saber o seguinte: se em épocas específicas ela promove a desorientação das gerações, em épocas específicas, promove uma radical e simultânea alteração. Vamos ver? Então, vamos lá. A nossa desorientação, afeta as esferas econômica, familiar, política, sexual e cultural. É um sintoma de crescimento, mas é também um indício de um perigo, porque quem está desorientado sente-se em crise, e quem se sente em crise deixa de projetar o próprio futuro. Se deixarmos de projetar nosso futuro, blá, 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 blá. A única parte que ele não falou aqui é, eu tenho que voltar um pouquinho ao texto, eu nesse simultaneamente, que também vai te ajudar, tá bom? Tá? Então vamos lá. Ó, só para achar o simultaneamente, porque ele falou em simultaneamente. E muita gente na época da prova estranhou esse simultaneamente, porque ele falou em simultânea lá. Ó, agindo simultaneamente esses fenômenos, tá bom? Então ele fala em simultaneamente no texto também. Deixa eu só colocar o número. Tá, de simultânea alteração. O máximo que você achar de correlações no texto vai te ajudar, tá? Então vem comigo, ó, achei o simultaneamente, que é o simultâneo. Agora a gente tem de ver o seguinte, só falta achar isso. Promove a desorientação das gerações, promove uma radical e simultânea alteração. Ela promove uma radical e simultânea alteração. É, eu acho que eu vou ter que voltar. É que eu tô sem o texto aqui lá no início, né? Tô sentindo falta do restante do texto. Tá, mas eu acho que você vai conseguir sem ele. Às vezes você precisa dar uma lida no texto todo. É aqui, eu tô resolvendo questão aqui com você e não tô lendo o texto, porque senão a gente vai ficar uma aula inteira para resolver cinco questões. Mas você tinha que dar uma lida nesse texto para entender o texto. Mas tudo bem. Eu não vou, eu tô sem o primeiro parágrafo aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando ele diz aqui, ó, quando ele diz, posso ir? Mesmo sem o primeiro parágrafo, é, eu sei, o primeiro parágrafo adiantaria muito. Mas mesmo sem o primeiro parágrafo, ele diz: a nossa desorientação afeta as esferas. A nossa desorientação afeta as esferas econômico-familiar. É um sintoma de crescimento, mas é também um indício de um perigo. Um indício de um perigo. E aí, lá em cima, ele diz: agindo simultaneamente, esses fenômenos produziram uma avalanche ciclópica, talvez a mais irresistível de toda a história humana. Na qual. Então, ele fala de uma avalanche irresistível. Ele fala de perigo, mas também de sintoma de crescimento. Buscando todas essas pistas que a gente tem aí, mesmo sem o texto todo, ele diz: aí volte para a assertiva, veja se há pista suficiente para dizer que a desorientação das orações, das gerações em épocas específicas promove uma radical e simultânea alteração no escopo do trabalho. E aí? Existe? É simultânea. É radical? É radical. É radical. Tudo isso está no texto, tudo isso tem pista. É em épocas específicas? É em épocas específicas? Hein? Vamos, não é para ir por intuição. Ó, presta atenção, você que está fazendo aí comigo, não é por intuição. Você tem que ficar buscando pista para tudo, ó. É, Adriana, existe pista para radical? Existe, porque quando ele fala radical, ele fala avalanche. Ó. Achei avalanche. Eu tô com você fazendo a prova. Deixa eu só mudar de cor para mostrar as pistas. Deixa eu só mudar de cor. Ó, ele fala em avalanche ciclópica tem a ver com radical. Simultânea alteração. Tem pista para simultânea alteração? Adriana, cadê simultânea? Agindo simultaneamente. Tá, Adriana, tô achando pista. Que mais? É, vamos ver se há pista para. Adriana, irresistível também é pista para radical? É, também, irresistível. Marquei lá o irresistível. Ó, isso, irresistível também é radical. Show. Vamos ver se há pistas para em épocas específicas. Está vendo? Você vai procurando pista para tudo. Vamos ver se há pistas em épocas específicas. Hein? Existe? Tá dizendo que é em épocas específicas? Ele fala. Ah, que ele fala em recém-nascido. Mas eu... ele fala em recém-nascido da sociedade. Ele fala em recém-nascido sociedade. Veja. Então, veja. Adriana, recém-nascida. É só o fórceps com o qual a recém-nascida sociedade foi extraída, agindo simultaneamente, produzindo uma avalanche ciclópica na qual nós, contemporâneos, ninguém poderia ficar impassível, por isso a sensação é a nossa desorientação afeta e quem se sente em crise deixa de projetar o próprio futuro. Aí a banca diz, infere-se do texto, que a desorientação das gerações em épocas específicas, promove uma radical e simultânea alteração no escopo do trabalho, da riqueza, do poder e do saber contemporâneo. Ele fala que isso acontece em épocas. Repare que ele pegou o recém-nascido da sociedade, que é um caso ali. A banca foi lá, pegou um recém-nascido, justamente. Se percebeu que não foi à toa que ela colocou isso em épocas específicas aqui? Cara, ela coloca em épocas específicas, você tem que estar ligado na hora da questão. Cara, você não pode passar batido por isso. Quando a gente leu a primeira vez, a gente nem percebeu a importância disso. Mas quando ele fala em épocas específicas, eu teria que achar pista para isso. Cara, e quando ele fala em época, ele não fala que isso ocorre em épocas específicas. Ele fala em toda a história humana. Então ele não está falando, só porque ele disse lá em cima recém-nascida sociedade? Só por isso? Não, porque ele ainda diz a mais irresistível de toda a história humana. Se ele diz que ela é a mais irresistível de toda a história. Cara, se essa avalanche foi a mais irresistível, para mim isso aqui resolve tua vida, não precisa nem do início do texto. Se ela é a mais irresistível de toda a história humana, então isso não acontece em épocas específicas. Isso acontece sempre. Só que aquela foi mais. Item errado. Você entendeu? Eu estou fazendo com você. Eu poderia chegar aqui e só te dar o gabarito e falar rapidinho, mas eu estou sentindo, olhando aí, por isso que a aula ao vivo é uma oportunidade, porque eu vou vendo a dificuldade do aluno. E aí a gente vai achando, cara, Adriana, eu achei o negócio simultâneo, eu achei o negócio do radical, Adriana, eu achei o negócio de desorientação, achei tudo. Mas aí quando eu fui buscar pista, por isso que você tem que fazer um trabalho investigativo mesmo. Não é mole, por isso que eu te falo, as questões de inferência são o poder. Bora, questão 25. Eu vim aqui para resolver sem questões. E estou resolvendo com rodinha. Adriana, eu acertei, mas não tinha visto tanta coisa. Não tem problema. Às vezes você acerta sem olhar os detalhes. É que tem que tomar cuidado com o CESP, porque CESP é banca de detalhes. A CESP é a banca que uma palavrinha, uma expressão detona tudo. Então não pode ler correndo. Por isso que eu tenho que fazer com calma para te mostrar. Porque às vezes o cara faz correndo e acerta por sorte, entendeu? Na hora da prova não é para fazer correndo, não. Deixa as questões de inferência para o final. Infere-se do texto que. Vambora! Infere-se do texto que a ação do Estado. Lá vou eu, Adriana. Lá vou eu. Infere-se, inferência. Vamos, eu vou com você, estou pegando na sua mão. Ação, vamos procurar coisa forte. A ação do Estado com relação à política tributária visa ao provimento de receitas e também a finalidades econômicas e sociais. Visa ao provimento de receitas e também a finalidades econômicas. O que que você achou que é forte? Bom, Adriana, me parece que esse também, né? Porque ó aqui, olha a ênfase que ela deu, provimento de receitas e também, parece esse também aí. Eu vou ver se é também. Eu vou ver se são as duas coisas, provimento de receitas e finalidades econômicas e sociais. Vamos lá, ação do Estado. Primeiro eu vou achar, vou, esquartejador, ó, ação do Estado com relação à política tributária, tá aqui, ó, política tributária, achei. Tá, vamos lá. A ação do Estado com relação à política tributária. Agora eu vou achar essa parte de Provimento de receitas. Provimento, ó, tem que ver se ela avisa as duas coisas. Se ela avisa as duas coisas, ao provimento de receitas e também finalidades econômicas e sociais. Acho que é isso que a banca está querendo que eu deduza, né? Tá, provimento de receitas. Tá, vamos ver, ó. A política tributária não se restringe ao objetivo de abastecer os cofres públicos. Lembre que você é um esquartejador. Provimento de receitas. Provimento de receitas não é o mesmo que objetivo de abastecer os cofres públicos? Sim. Tá bom, achei. Tá lá. Tá, agora vamos ver. Posso deduzir que ela visa também a finalidades econômicas e sociais? Tem pista para isso no texto? Coisa linda. Mas tem também, putz, praticamente uma paráfrase. Mas tem também objetivos econômicos e sociais. Se diz que a política tributária não se restringe, mas tem também objetivos econômicos e sociais. Isso é pressuposto suficiente para dizer que ela visa também a finalidades econômicas e sociais. Praticamente uma paráfrase. Questão 26, vambora lá, vambora lá. Vou até a 31. Questão 20, Adriana, eu ficaria aqui o dia inteiro fazendo inferência. Eu também. Ninguém falou isso, só eu. Infere-se do texto que, bora, o autor escreve de modo metafórico essa questão, o que choveu de recurso nessa questão, eu me lembro dessa prova. CESP fazendo prova para tribunal é o bicho. É igual prova para polícia federal. É o mesmo. É, assim, são as piores. Tribunal, eu costumo dizer, o cara que faz prova para tribunal, ele tem que ser praticamente um professor de português. Porque português é ferrado. Português de tribunal, o cara fala, ah, tribunal, tribunal é ferrado. Infere-se do texto que o autor escreve de modo metafórico. Peraí, Dria. Que é forte? Infere-se do texto que o autor escreve de modo metafórico sobre a ideia de fim de mundos a partir de uma guerra mundial. O que será forte aqui, hein? O autor escreve de modo metafórico sobre a ideia de fim de mundos a partir de uma guerra mundial. Ele escreve de modo metafórico a partir de uma guerra mundial. Vou buscar pista para isso. Se ele escreve de modo metafórico. Adriana, achei fim de mundo muito forte. Ah, tá bom. Não importa. Se você achar coisa forte que eu não achei, não tem problema que no final você vai descobrir o que é forte quando você for buscando o esquartejador. Você vai começar a esquartejar. Ó, o autor escreve sobre a ideia de fim de mundo. Vamos ver se isso está lá no texto. Isso não é a coisa forte, não, porque isso está lá no texto. Ele diz, ó. Não se sabe ainda se o mundo acabou no sábado, como for anunciado. Então, a ideia de fim de mundo está aqui, ó. O mundo acabou. Então, vamos lá. Ó, infere-se do texto que o autor escreve sobre a ideia de fim de mundos a partir de uma guerra mundial. Adriana, cadê a parte que fala que ele escreve? Vamos ver. Continue comigo, ó. Não se sabe ainda se o mundo acabou realmente no sábado, tá? Beleza. Pode ser que sim, não seria a primeira vez que isso acontece. A falta de sinais estrondosos, blá, blá, blá. Aí continue, ó. Pessoas que aí estão vivas assistiram à morte do mundo em agosto, mas estavam lendo o jornal e não compreenderam. Tá. Adriana, cadê a parte dele, tá? Que ele fala, que ele escreve. Ele tá dizendo que ele escreve. Quer ver? Deixa eu me lembrar de. Porque o texto é grande. Era apenas uma guerra, pedaços dele. O autor escreve porque é o Drummond. Tá? É o Drummond. Então ele tá escrevendo sobre o fim do mundo. Então, ó, infere-se do texto que o autor escreve sobre a ideia de fim de mundo. Sim, é o Drummond escrevendo sobre a ideia de fim de mundo. Tá bom. Que autor é esse? É o Drummond que tá aqui, pô. Ah, tá bom, já achei. Então, o mundo escreve. Ó, Drummond escrevendo sobre o fim do mundo. Tá. Vamos ver se ele escreve de modo metafórico. Vamos ver se isso tá lá no texto. Vamos ver, ó, modo metafórico. Vamos achar aí esquartejador. Modo metafórico. Modo metafórico? Metafórico é o quê, Dri? É metáfora, é linguagem figurada. Ora, quando ele diz, ó, muitas vezes o mundo acaba. acaba em silêncio ou fazendo um barulho leve de folha. Tempos depois, então, olha a linguagem metafórica, está comparando o fim do mundo com o barulho de uma folha. Realmente, realmente, se você for olhar o texto, ó, pedaços dele andam vagando. Tudo isso é metáfora. Tudo isso é metáfora. Imagine, pedaço do mundo está andando por aí? Tá, Adriana, então, beleza, achei o dois. Então, é assim, à medida que você vai achando os pedaços no texto, você vai sobrando alguma coisa. Aquilo que restar é a base da inferência. Porque até agora está tudo lá no texto, ó. Modo metafórico, achei. Agora, a partir de uma guerra mundial. Foi o que sobrou. Guerra mundial. Vamos ver se ele fala de guerra mundial. Você vai esquartejando. Você vai esquartejando tudo, ó. Guerra mundial. Ele fala em guerra mundial, Adriana? Fala, porque ele diz aqui, ó. Pessoas que aí estão vivas assistiram à morte do mundo, em agosto de 2014. Em agosto de 2014 é a reescritura de Guerra Mundial. Minha filha, eu lá lembrava que Guerra Mundial foi. Ah, tem que lembrar também que você não pode ser uma pessoa totalmente desligada dessa vida, tá? Então tá lá Guerra Mundial 3, que é a paráfrase de Morte do Mundo em agosto de 1914. Adriana, eu tô achando tudo lá. Agora o que me sobrou é esse a partir de. Você reparou que o que sobra. Porque deixa eu tentar te mostrar uma coisa. À medida que você vai resolvendo as questões de inferência, você vai esquartejando. Quando sobra alguma coisa, foi o que aconteceu naquela outra questão difícil. Quando sobra, por que que você tem que esquartejar? Porque no final você vai olhar para o que sobrou. Quando você olhar para o que sobrou, aí você vai procurar a pista para o que sobrou. Então vou repetir: esquarteja a assertiva, o máximo que você puder. Ache as paráfrases lá no texto. O que sobrar é que será a base da inferência, aquela coisa forte que às vezes a gente não consegue ver no início. O que sobrou é: posso deduzir que o autor escreve sobre a ideia de fim de mundos a partir de uma guerra mundial? Agora eu estou entendendo a inferência, Adri. Porque eu vi guerra mundial, eu vi o autor falando do mundo, do fim do mundo, eu vi linguagem metafórica. Agora eu preciso deduzir se ele escreve partindo de uma guerra mundial. A partir de, eu vou ter de olhar para o início do texto. O início do texto. Vamos lá. Não se sabe ainda se o mundo acabou. Então ele está dizendo assim, ó. Não se sabe ainda se o mundo acabou realmente no sábado, como for anunciado. Ele começa a falar do mundo acabou aqui. Aí depois ele fala da guerra. Pessoas que aí, vamos para o outro parágrafo, ó. Pessoas que aí estão vivas assistiram à morte do mundo em agosto de 1914. Está aqui a parte da guerra. Mas estavam lendo jornal e não compreenderam. Então veja, ele está falando do fim do mundo a partir da Guerra Mundial? Continue lendo comigo, continue lendo. É possível. Leia aqui comigo, ó. É possível que a previsão dos astrólogos indianos não tivesse base e que o mundo atual dure muitos anos. Acredito mesmo que é cedo para ele morrer, se apenas está nascendo. E nem se sabe ao certo como é ou será. Então veja, parecia que ele estava partindo, que ele ia falar do fim do mundo a partir da Guerra Mundial. Ele começa falando do fim do mundo aqui. Ele fala da guerra aqui. Ele volta a falar do fim do mundo aqui. É possível que a previsão dos astrólogos indianos não tivesse base. É a partir deste ponto que o autor volte para a assertiva. Infere-se do texto que o autor escreve sobre a ideia de fim de mundos a partir de uma guerra mundial, ou seja, ele escreveu sobre a ideia de fim de mundos a partir do assunto guerra mundial. Foi a guerra mundial que o fez escrever, Ou foi a previsão, ó, é possível que a previsão dos astrólogos indianos não tivesse base e que o mundo atual dure muitos anos. O que esse a partir de é a banca batendo no seu ombro dizendo: foi a guerra, foi a história da guerra que suscitou essa discussão do fim do mundo? Não, foi partindo de uma previsão astrológica. O item está errado. A banca pegou informações que estavam no texto, tinha negócio de metafórico, tinha negócio de fim de mundo, tinha negócio de guerra mundial, mas ele não escreveu a partir da guerra mundial. Ele escreveu partindo de uma previsão. Porque ele, Adriana, como é que eu sei, minha filha? Porque ele volta. A questão da guerra foi só uma lembrança, ó. Pessoas que aí estão vivas assistiram à morte do mundo em agosto de 1914. Foi só mais um exemplo de fim de mundo. Mas o que suscitou essa escrita dele foi o terceiro parágrafo. É possível que a previsão, porque aqui ele volta a falar, ele retoma o início do texto. É possível que a previsão dos astrólogos não tivesse base. Ou seja, porque lá no início ele fala, não se sabe ainda se o mundo acabou. Ou seja, meio que ele começou, a gente não entendeu muito bem. Mas quando ele começa, volta a falar, e ele fala dos astrólogos, a gente começa a entender que deve ter havido uma previsão e o mundo não acabou, né? Porque os astrólogos falam, o mundo vai acabar. Você entendeu a questão? Que demais!